com a gente o Sérgio Turra, ex-deputado estadual, apenas pela formalidade, sempre deputado estadual também, e muito ligado a todos os assuntos, a política que já vem de berço com o próprio Sérgio, não tem como escapar, e é um assunto que, de fato, mexe com todos, né? Todo mundo tem que saber um pouco de política ou demonstrar um interesse para saber os movimentos tanto do município quanto do estado e do país. E a política nacional, pois bem, Sérgio Turra, ontem tivemos um fato que mexeu, agitou com o indiciamento do ex-presidente Jair Bolsonaro em relação à PGR e à Procuradoria-Geral da União. Primeiramente, bom dia, tudo bem? Como é que vai?
Bom dia, Bruno, bom dia a todos os amigos e ouvintes da tua Rádio Alvorada, uma satisfação podermos retomar, né, esse nosso espaço, a nossa conversa com os ouvintes e da maneira que mais gosta, ao vivo, presencialmente, tomando um bom café, né?
Verdade.
Mas, Bruno, efetivamente, política é algo que muitos pensam assim, que é uma coisa que não dá para se envolver.
Distante da gente.
É distante, que não importa. Ao contrário, quanto mais gente se interessar, participar, quando eu digo, não precisa necessariamente ser candidato, mas participar, ver, pesquisar, olhar, acompanhar, cobrar, não é? Melhor nós encontraremos soluções para as nossas vidas, porque tudo passa pela política, feliz ou infelizmente. É como um condomínio num prédio, sempre digo. Então a gente precisa participar, senão não adianta só chorar. E efetivamente nós estamos vivendo momentos muito interessantes, momentos extremos, até eu diria, com relação à nossa política. E em relação à política nacional, que a partir de agora, Bruno, vai capitanear, digamos assim, os assuntos, porque logo ali, o ano que vem, tem eleição para presidente, para o Congresso Nacional, para governador, para deputados, não é? Então é um tema que vai estar cada vez e cada dia presente nas nossas vidas. E com relação ao indiciamento do ex-presidente Jair Bolsonaro, Bruno, você não tenha dúvida que nós, brasileiros, estamos a fim de saber quem ou da onde veio o golpe, ou quem está dando o golpe. Nós temos várias situações do atual presidente da República, que foi condenado em 3 instâncias, fatos consumados, várias delações, devolução de dinheiro, etc, etc. E um sistema entendeu que não, o CEP do julgamento estava errado, não vale mais nada, está absolvido, concorreu à presidência, está aí o homem. Eleito, o sistema seguiu tirando, impedindo adversários de disputarem eleições, prendendo alguns, o próprio ex-presidente Jair Bolsonaro de cara foi tornado inelegível, não é? E quando acontecem alguns fatos aqui no Brasil, sempre vem há uma onda maior do outro lado, não é? Alexandre de Moraes estava, que é, na minha opinião, o grande mentor do mal, é uma pessoa sem caráter, sem pudor e sem limites, não é? E, aliás, é onde o Brasil deveria recomeçar, é a partir de uma grande reforma do STF. Quando ele estava sendo encurralado com as denúncias do Greenwald, surgiram fatos aqui, outros, tira o Twitter do ar, etc. E agora, de novo, o indiciamento do ex-presidente Jair Bolsonaro, com base na delação premiada de um só, delação premiada que foi dizimada pelos próprios membros da Corte Superior, dizendo que não vale, que aquilo é um absurdo, né? E o ex-presidente Jair Bolsonaro está sendo indiciado pela delação de uma pessoa só, na minha opinião, com provas fantasiosas, ou seja, sem provas, e isso lastimavelmente só incendeia o clima político. Não faz bem ao Brasil. Verdade, tudo precisa ser apurado, mas apurado por quem tem a credibilidade, e não por quem tem uma credibilidade de uma nota de R$3, que não vale nada. Que é o caso de quem está tomando a frente do julgamento do ex-presidente Bolsonaro, que muito provavelmente, na minha opinião, vai efetivamente ser tornado réu e até o final do ano, provavelmente, no ritmo das coisas, vai acabar sendo preso por esse sistema que está, na verdade, se assenhorando do país. Embora, Bruno, paralelamente a isso, ontem, eu estava vendo ontem à noite, tarde da noite, que eu cheguei de uma reunião, que Donald Trump começa a se movimentar lá também. Inclusive ele com uma empresa americana que foi subjugada, que foi extorquida pelas vias que não poderia, que são do Supremo Tribunal Federal, estão movendo uma ação lá também contra o ex-ministro Alexandre. Então nós vamos ter muito o que conversar, muito para vivenciar no país, e eu espero que as coisas, ou gostaria muito que elas acontecessem de uma maneira mais normal e mais tranquila, porque esse clima de beligerância não faz bem ao país. E paralelamente a isso, a gente vê um governo à deriva, um presidente absolutamente descontrolado, despreparado, falando uma bobagem atrás da outra, a economia despencando, não é? E quem sofre os efeitos disso somos nós, os pagadores de impostos, os cidadãos brasileiros.
É, Turra, ainda em relação a esse tema, muito da oposição, no caso, hoje PL, no qual você faz parte, fala sobre as mudanças de versões do Mauro Cid. Ele já deu mais de 11 depoimentos e depoimentos que vão mudando de um para outro, e é uma crítica também muito grande que se faz à oposição em relação a uma delação incriminar o ex-presidente Jair Bolsonaro.
É, exatamente, é aquilo que eu falava, né? E os próprios membros da Corte Superior, em versões anteriores, condenaram as delações. Mas a época do Mensalão, que para mim foi algo maravilhoso que tinha acontecido no Brasil, nós tiramos a pecha do país da impunidade, que agora voltou toda, né? Vários delatores falaram as mesmas versões, devolveram dinheiro, etc. Agora, com base na delação de um só, que inclusive um dia disse, olha, não adianta eu falar nada, que os caras querem que eu coloque a narrativa, me ameaçam a minha família. Então, é algo que efetivamente não tem consistência. Mas vai criar um efeito em cascata muito negativo, Bruno. É a total falta de credibilidade do Judiciário, especialmente do Supremo Tribunal Federal, né? Isso é lastimável, mas essa é uma realidade. E a gente vê o provalecimento de membros da Corte Superior, especialmente do Alexandre de Moraes, acontecendo a toda hora. Prendendo pessoas sem razão, soltando bandidos. Eu não vou nem falar do Lula, eu vou falar do Sérgio Cabral. Mais de 450 anos de cadeia, condenado por roubo aos cofres públicos. Ele está lá desfilando, aproveitando de banquetes, passeando pelo Rio de Janeiro, como se não tivesse acontecido nada. E outros inocentes presos. Isso é um absurdo. Isso é uma barbaridade, é um abuso da lei, é rasgar a Constituição, é efetivamente adentrar num regime muito perigoso, totalitário e ditatorial. Pior de todos, do judiciário, que contra esse poucos podem fazer. E o Congresso Nacional, ao mesmo tempo que alguns batem aqui e ali, é submisso, é conivente, porque muito provavelmente muitos têm o rabo preso. Isso é muito triste de dizer, mas é a realidade.
Tem outro tema que aqui na nossa região também ganha muito destaque, que é em relação ao pedagiamento da IRS 324. Queria te ouvir em relação a isso e, principalmente, será que a gente está no caminho certo? Estamos demonstrando força para conseguir demover o governo do Estado dessa decisão, ou para ti parece um caminho irreversível?
Veja bem, Bruno, essa questão do pedagiamento a gente precisa analisá-la com muita calma, estudar bem, ver, conversar, olhar hipóteses de como pode acontecer de maneira diferente, com mais participação da iniciativa privada. Eu, por exemplo, apresentei um projeto que é o PIA, para fazer obras, etc., que é com um percentual do imposto. As empresas podem, Marau, por exemplo, a região e todas as regiões do estado e tal, têm condições de assumir algumas obras para baratear esse custo com o imposto que já é pago ao estado. Mas o que eu estou vendo desse modelo, que está sendo justamente contestado, é que o governador Eduardo Leite, e é um pouco da personalidade dele, ele impõe. Quando ele não consegue no diálogo, ele tenta impor uma ideia. E me parece
um pouco autoritário, né?
Um pouco autoritário, não gosta de ser contraditado, né? E ele deveria sentar na mesa, discutir, observar o momento, até porque cada um real do pedágio, só 38 centavos vão efetivamente para... Isso é um absurdo. É que 101%. Um real e mais um pouco. Não, são só 38 centavos. Eu não vi o projeto, a obrigação, quando vão fazer obras as mais necessárias para desafogar o trânsito, que efetivamente algo precisa ser feito. Mas tem que amadurecer, tem que ter mais participação, e não de uma hora para outra, porque o que aconteceu agora foi isso. Da noite para o dia surgiu, acertei no sistema, que eu não me lembro do nome.
Free flow,
isso aí, não é? Que é, tu passa lá e,
depois vem a cobrança,
já vem a cobrança. Não é? E agora ficou mais fácil, então, porque não vai ter obra, não sei o quê. E não é assim que as coisas devem acontecer. Mas te digo uma coisa, Bruno. Eu estive ontem no velório da esposa do ex-presidente do PP, Celso Bernardi. Conversei com vários parlamentares que estavam lá, e não é bem assim, não. Embora o governo chamou para si essa decisão, eu acredito que ele vai enfrentar uma grande oposição, inclusive dentro da base de apoio dele. E o ano que vem tem a eleição, ou seja, esse pessoal vai pensar no ano que vem, não pensar no governador, e muito menos em tentar encaminhar uma solução, que acho que tem que ser encaminhada uma solução, mas com diálogo, de uma maneira diferente. É inimaginável você pensar que de cada um real, só 38 centavos vão efetivamente para aquilo que em tese é feita a cobrança, né? Não é o momento, acho que as lideranças locais estão se mobilizando, a região está demonstrando força, já demonstrou outrora, né, quando essa ideia surgiu, mas a gente precisa sentar na mesa, conversar e encontrar uma solução. E essa solução passa, na minha opinião, pela participação da iniciativa privada, que já recolhe muito imposto para o estado do Rio Grande do Sul. Então, talvez tenha um caminho para, no mínimo, amenizar. E aí, daqui a pouco, você consegue encontrar um sistema que seja justo e que, mais do que tudo, ele ofereça aquilo que nós, pagadores de impostos, temos o direito, não é? De ter um trânsito seguro, não é? Porque as nossas rodovias estão caóticas, é uma vergonha. Eu ando muito em Santa Catarina e em outros estados, e olha, Bruno, sinceramente, é triste de ver como está o nosso Rio Grande do Sul. Mas assim, impondo, fazendo do jeito que acha, as coisas efetivamente não andam direito. E o governador tem um pouco dessa característica, por mais que ele passe uma imagem do grande homem do diálogo, de alguém que é da conversa. Não é bem assim que funciona, mas dessa vez eu acho que ele vai ter que, no mínimo, pedir um tempo para dialogar, e é o que deveria fazer.
No caso, as audiências públicas tinham previsão até dia 21 de fevereiro, encerrariam-se amanhã, mas agora foram prorrogadas sem prazo definido, então já é algo positivo para que a gente possa discutir e se debruçar sobre o tema.
Exatamente, é o mínimo do bom senso, né? E mais do que audiências públicas, Bruno, porque audiência pública, muitas vezes, com todo o respeito a audiências públicas, elas servem para um barulho. E na verdade,
uma gritaria, perde controle.
Eu vou usar uma expressão aqui que talvez eu não devesse mal comparando, é que nem tosa de porco, é muito grito e pouca lã. Tu tá entendendo? E, na verdade, às vezes você sentando numa mesa com representantes dos setores, da sociedade civil, dos empreendedores, os líderes municipais, né, que são prefeitos, representantes dos legislativos, municipais, você consegue encontrar uma solução, uma reunião de trabalho mesmo. Uma audiência pública, muitas vezes, ela acaba fantasiando algo e tu vai depois pro caminho que tu quer. Com toda sinceridade, porque passei 8 anos na Assembleia Legislativa, vivi várias audiências públicas e às vezes mais é uma briga de torcida, infelizmente. Então, é de fato muito grito e pouca lã.
Foi exatamente o que aconteceu na última realizada aqui em Passo Fundo, lá no auditório do curso de Direito da UPF. Muitas pessoas realmente desconheciam o projeto na sua totalidade. O que aconteceu? Tendo desconhecimento, as pessoas não conseguem questionar e muito também ficou faltando passar por parte do governo do Estado outras devidas explicações. Então,
mais transparência.
Mais transparência. Precisa muito mais para que seja feito. Está tudo sendo muito aligerado, parece, dentro do governo do Estado para que isso venha a acontecer. A gente lamenta, é claro, e espera que consigamos reverter essa situação, porque o pedágio com certeza seria um punhal nas costas dos empreendedores aqui da nossa região. Segundo o PIB do Estado, é a região norte do Rio Grande do Sul, então precisamos de um diálogo maior.
Exatamente, você veja bem o quanto nós entregamos para o Estado. Ora, bolas, as coisas precisam acontecer de uma maneira diferente. E mais, se entregamos tanto assim, bom, tira disso para nós, que sem dúvida alguma, melhorando as nossas rodovias, nós vamos entregar mais ainda para o Estado como um todo, né? Então, isso tem que estar na mesa também, né? Esse encaminhamento de solução, de participação da solução, né? Com aquilo que já é... Bom, que aí você daqui a pouco vai conseguir encontrar um valor razoável, que, bom, não é o melhor dos mundos, mas enfim, tudo bem. Aqui está, vai ser 100%, é bem menos a tarifa, etc. Ok, né? Mas bota a iniciativa privada, bota essa geração de renda, de receita para o Estado a funcionar em nosso favor também, porque significa que mais receita o Estado vai ter, não é? estamos dando a uma vida demonstração de tudo isso, graças ao trabalho, ao empreendedorismo da nossa região. Isso aqui não é ser bairrista, é ser realista, com números, contra fatos, né? Não é? Restam poucos argumentos. Por isso que eu digo, uma reunião de trabalho, de fato, envolvendo esses setores e levando ideias diferentes, com essa participação desse PIB, dessa receita que a gente entrega para o Estado, poderia surtir muito mais efeito do que você ficar fazendo uma audiência pública ou outra daqui e dali, que daqui a pouco vira briga de torcida.
É verdade. Sérgio Turra, prazer te receber por aqui, venha mais vezes, você é sempre muito bem-vindo à casa, que teu pai também já ajudou e muito a contribuir. Falei com ele essa semana também sobre a questão de uma possibilidade de taxação no mercado do agro, que é algo que a gente segue acompanhando e muito bem, com bastante atenção. Muito obrigado pela vinda, volte mais vezes, forte abraço.
Obrigado, Bruno, obrigado a todos. Sempre que falam do pai, obviamente que eu sou o maior dos suspeitos, né? Porque ele efetivamente é a minha referência, meu exemplo, meu grande conselheiro, né? Então, um grande abraço a todos. Vamos sempre conversando aqui, mantendo mais do que tudo a fé na vida e a fé no trabalho.